Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação José Carlos Oliveira.
Bom dia, eu sou José Carlos Oliveira e o programa Palavra de Especialista de hoje vai discutir as mudanças pelas quais o português escrito vai passar a partir do próximo ano. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa vai unificar o português escrito no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Por meio da unificação, os teóricos querem facilitar o intercâmbio cultural e científico entre essas nações e também ampliar a divulgação do idioma e da literatura em língua portuguesa, que hoje é escrita de forma diferente por mais de 220 milhões de pessoas no mundo. A grafia do português no Brasil, por exemplo, vai perder o trema, usado em palavras como linguiça e consequência. As letras K, W e Y vão passar a fazer parte oficialmente do nosso alfabeto. E as regras de uso do hífen e de alguns acentos gráficos serão simplificadas. Em Portugal, vão sumir as letras C, P e H em palavras como acto, óptimo e úmido, que passarão a ser escritas como no Brasil. Todo mundo cedeu um pouquinho. Calcula-se que as mudanças vão atingir 0,5% das palavras que constam hoje dos dicionários editados no Brasil e em Portugal. O assunto é bem polêmico, como vocês poderão perceber aqui no nosso programa. Vamos discuti-lo com o professor Ivanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, e com o escritor e jornalista Armando Alexandre dos Santos. Palavra de Especialista começa agora.
Palavra de Especialista.
É uma honra para nós aqui da Rádio Câmara conversarmos com o professor Ivanildo Bechara. Ele é filólogo e membro da Academia Brasileira de Letras, que dá total apoio ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Para quem não se lembra, Ivanildo Bechara é autor das principais gramáticas adotadas no Brasil para o estudo do português. Muitos de vocês já devem ter consultado a Moderna Gramática da Língua Portuguesa ou a Gramática Escolar da Língua Portuguesa, que são de Bechara. Professor Bechara, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos. Estamos aqui para atender a você e aos seus ouvintes.
Nós agradecemos muito pela atenção. Professor Bechara, qual a justificativa para a mudança numa ortografia que já tem tradição arraigada na população? O objetivo seria apenas a unificação ortográfica?
Olha, Zé Carlos, a modificação maior resulta do próprio, vamos dizer, do próprio peso institucional que está tomando a língua portuguesa no mundo, principalmente com a presença do Brasil, não é? A língua portuguesa é uma língua de cultura que não se apresenta no mundo de modo uniforme na sua grafia, como acontece com o espanhol, com o italiano, não é? Com o francês. A língua portuguesa, quando se apresenta no mundo, ela se apresenta ou na ortografia portuguesa ou na ortografia brasileira. Então, isso dificulta a penetração da língua no mundo. Por isso, um dos grandes benefícios desta unificação ortográfica é transformar a língua portuguesa numa língua de ortografia uniforme para a sua divulgação no mundo, né?
E o senhor concorda com todos os pontos da reforma?
Olha, concordo com a maioria dos pontos, porque você sabe que uma reforma pode ter duas naturezas. Ou ela é profunda ou ela é relativa. Naturalmente, uma reforma profunda iria causar uma alteração muito grande nos hábitos ortográficos de todos os usuários da língua portuguesa. Então, as duas academias optaram por uma reforma, por uma adaptação relativa. Então, essa adaptação relativa permite que os países lusófonos, na hora de escrever, atendam às suas realidades fonéticas. Mas essas diferenças são mínimas em relação ao volume de palavras que vão ser beneficiadas com a unificação ortográfica. Há alguns colegas de Portugal que tentaram fazer a estatística, chegaram à conclusão que no universo de 110 mil palavras, as alterações girarão em torno de 0,5%.
Esse percentual, tanto para o português escrito em Portugal quanto no Brasil?
De todo o espaço da lusofonia. Porque, na realidade, você só tem dois espaços da lusofonia. O português de Portugal com as nações africanas e o português do Brasil, por outro lado, não é?
Perfeito. O senhor acharia que seria necessário uma reforma até mais profunda em relação aos acentos, por exemplo?
Eu acho que nós poderíamos, em muitos casos, resolver definitivamente e mais facilmente para os usuários. Por exemplo, o problema do hífen. O problema do hífen já ficou muito simplificado nesse acordo. Mas nós poderíamos ainda ir mais adiante, já que nós conseguimos este fato extraordinário de, pela primeira vez, 7 países de língua portuguesa oficial não é, se reunirem em torno de uma mesa e chegarem a um acordo. Então, se esses países propusessem algo assim mais racional, mais coerente no emprego do hífen, por exemplo, nós poderíamos facilitar bem a vida dos usuários da língua escrita.
O senhor também defende um corte mais profundo em relação ao número de acentos que a gente usa no português.
Certo, mas nós já fizemos aqui uma poda bem significativa, não é? Já acabamos com o acento desses encontros, ou de voo, enjoo, porque você não tem outra maneira de pronunciar essas palavras, não é? Também você perde o acento circunflexo de construções como veem, leem, deem, que os dois és já marcam o plural, não é? De modo que nós já fizemos uma boa poda, mas em matéria de acentuação, as transformações não podem ser muito grandes pelo efeito didático do emprego do acento, que é um componente que ajuda o usuário a pronunciar mais corretamente a palavra, né?
Muito bem, o Palavra de Especialista está conversando com o professor Evanildo Bechara, que também é membro da Academia das Ciências de Lisboa. Não é mais?
Sou sim, da Academia das Ciências e da Academia Brasileira de Letras.
Tá, e o senhor também é doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra, correto?
Exatamente.
E os jornais portugueses, professor Evanildo, eles relataram que houve muita resistência a essa mudança em Portugal, inclusive com uma petição na internet tentando convencer o parlamento a não aprová-la. Qual a opinião do senhor quanto a essas resistências, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, em relação à reforma ortográfica da língua portuguesa?
Carlos, o problema central é que o português de Portugal, o português, ele é muito mais atento ao destino da língua portuguesa do que os brasileiros, não é? Os portugueses são mais atentos, são mais ciosos. E você há de convir que uma reforma ortográfica é sempre uma mudança de hábitos, não é? E ainda mais porque essa aceleração do acordo se deveu ao esforço da Academia Brasileira de Letras, pela presença e atuação do acadêmico Antônio Weiss, já falecido, não é? Então, os portugueses acharam que uma concordância seria como que uma cedência dos portugueses aos brasileiros. Mas, na realidade, a língua não é de um ou de outro, a língua é de todos, não é? De modo que nós temos de pensar mais alto no sentido de oferecer à língua portuguesa condições para que ela se apresente uniforme na sua escrita em todo o universo da língua escrita, né?
Professor Evanildo Bechara, eu também gostaria da opinião do senhor em relação a um ponto. Por exemplo, uma vez instituída a reforma, ela não provocaria transtornos operacionais, como, por exemplo, a reedição de várias obras que já estão em circulação? E como fica, por exemplo, a moderna gramática portuguesa que o senhor já fez e que é um marco para o estudo da gramática?
Muito obrigado. Olha, Zé Carlos, o nosso presidente deve assinar na Academia Brasileira de Letras, no dia 29 de setembro, o acordo, o decreto oficializando a reforma ortográfica. Nesse decreto, ele fixará o prazo para a obrigatoriedade. Portugal já fixou em 6 anos, de modo que os editores terão 6 anos para adaptar os seus livros à reforma ortográfica. E aqui no Brasil, se fala em 4 anos, mas nós não temos a certeza se o prazo fatal vai até 2012. Mas, ou entre 2011 e 2012, o que vai acontecer é que nesse interregno, todos os textos publicados na ortografia de 43 no Brasil, não é, e de 45 em Portugal, não é, durante esse interregno, todas as editoras terão oportunidade de publicar os seus livros na ortografia oficial. E o mais interessante é que editoras que já têm dicionários publicados na ortografia antiga já saíram à rua com versões do acordo moderno. Em Portugal já saíram 2 dicionários e aqui no Brasil já saiu o Mini Wise, já saiu o Mini Aurélio, e a Academia, em novembro, publicará uma nova edição do seu vocabulário ortográfico, e agora, em setembro, publicará, dentro da reforma ortográfica, o seu dicionário escolar. De modo que você já vê aí um interesse em as editoras, não é, acompanharem o novo acordo.
É, o senhor já tem experiência, inclusive, de ter acompanhado outras reformas da língua portuguesa?
Sim, claro. Desde a minha vida de estudante, eu já passei, creio eu, por umas 4 reformas ortográficas. Estou vivo, né?
E apesar dessa resistência inicial, elas acabam pegando. Acabam sendo adotadas pelos meios acadêmicos, meios jornalísticos.
Toda mudança, não é? Você trabalha numa firma e o diretor resolve mudar o seu horário de entrada ou o seu horário de saída da firma, isso no primeiro momento vai causar um transtorno aos seus hábitos inveterados, né? Mas uma semana ou um mês depois você já terá assimilado. Quanta gente entre nós reclama do horário de verão enquanto outros ficam contentíssimos de poderem sair do trabalho e ainda pegar um solzinho de praia, né?
Muito bem, então eu agradeço muitíssimo ao senhor, professor Ivanildo Bechara.
É um grande prazer falar com você e com os seus ouvintes.
Muitíssimo obrigado e um bom dia para o senhor, hein?
Tchau, querido.
Muito bem, acabamos de discutir o acordo ortográfico da língua portuguesa com o professor Ivanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, que é favorável às mudanças no português escrito. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, vamos conferir os argumentos contrários ao acordo numa conversa com o jornalista e escritor Armando Alexandre dos Santos. Palavra de especialista volta já já.
Palavra de especialista.